Boa noite. Invocando a Deus pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, damos início à primeira audiência pública do Poder Legislativo de Camporão, na segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura, para apreciar o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2017, ou seja, dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017. Convido, já está aqui à mesa, a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e vereadora Elvira Schem, a quem passo a direção dos trabalhos neste momento, que dará não só a coordenação da sessão, como também os esclarecimentos que julgar necessário. Com a palavra, a vereadora Elvira.
Boa noite. Convido os vereadores Eduel Rocha, Edson Batilani e Sidney Jardim. Acho que só, né? Estamos aqui. Tá. Eles preferem ficar, então, junto ao público. O vereador Luiz Alfredo, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e o Tucano.
Oi.
Avisaram que não viriam, certo? Então, eu convido o nosso secretário da Fazenda e Administração, Carlos Alberto Lopes Pequito, a iniciar os trabalhos.
Bom, inicialmente, boa noite, Elvira, Batilani, demais vereadores aqui presentes. Boa noite também aos meus colegas secretários, servidores municipais, a minha equipe, praticamente toda presente aqui, demais servidores. Então, nós estamos aqui cumprindo mais uma etapa aí da prestação de contas quadrimestral, conforme exige a lei de responsabilidade. E só para relembrar, essa prestação de contas se refere ao ano de 2017, portanto, o primeiro ano da administração de Tauílio Teseli. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma síntese daquilo que nós vamos basicamente verificar nessa prestação de contas. Observe que nós temos aqui algumas observações em relação à situação encontrada no ano passado, dia 31 de dezembro de 2016, e uma breve avaliação, né, da situação um ano depois, né? Então, nós tínhamos, apenas para repetir, nós tínhamos aqui uma despesa superior à receita, lá em 2016, no último ano, déficit. Nós tínhamos 13º salário vencido, parte dele rescisões, fornecedores sem receber, um montante muito grande. A dívida fundada, aquela dívida a longo prazo, estava controlada, despesas com pessoal acima dos limites. Nós constatamos, 3 meses depois, lá por março de 2017, que esse índice tinha ultrapassado o limite máximo de 54%, estava em 56%. Uma baixa capacidade de investimentos, ou seja, as despesas correntes eram superiores às receitas, não sobravam recursos para investimento. E a Previscan, uma situação já conhecida, com um déficit financeiro muito alto, gerando uma necessidade de repasse de recursos. E naquele ano, em 2016, a ex-prefeita Regina havia repassado em torno de 10 milhões, alguma coisa assim, de recursos para a Previscan. Essa era a situação. Observem que eu fiz questão de colocar duas cores, a cor vermelha e a cor azul indicando aquilo que é positivo, digamos assim, e o vermelho que seria de risco, digamos assim. Então, nós tínhamos apenas um daqueles itens que traziam tranquilidade para a área financeira, ou seja, a dívida de longo prazo estava controlada porque é uma dívida muito baixa, né? Além de estar em dia, ela não compromete a situação, a administração financeira do município. Agora vamos ao final de 2017. Ao contrário de déficit, nós apresentamos superávit, ou seja, a nossa receita inverteu-se aí, né? A nossa receita foi maior que a despesa. Nós vamos observar depois os detalhes exatamente dos valores que nós estamos tratando. O 13º e os problemas com os servidores em relação atraso em pagamentos, evidentemente que acabou, e nós fizemos em dezembro, ao contrário, o pagamento antecipado por que o Caixa permitiu, do 13º e de salários. Os fornecedores que não recebiam passaram a receber em dia. Todas as despesas contraídas em 2017 foram pagas. Se observar que sobraram aí R$500 mil, despesas processadas e não pagas, provavelmente por problema, algum problema de dificuldade de pagamento, de trâmite de documentação. Mas os recursos estavam em caixa. A dívida fundada de longo prazo, que já era baixa, nós acabamos reduzindo-a. Né? Vamos observar que era uma dívida de 13 milhões, nós assumimos outras dívidas em 2017, fruto de problemas de outras administrações, e mesmo assim ela ainda continuou menor que 2016. Portanto, ela foi reduzida. As despesas com o pessoal que estavam extrapoladas acima do limite, hoje já estão dentro do limite. Por sinal, tivemos uma boa notícia nessa sexta-feira, que o juiz não revogou a liminar, mas autorizou ou deixou claro que o município pode estar dentro dos limites e pode legalmente contratar, nomear, ou seja, retomou-se a liberdade de administração do pessoal. E a Previscan, observe que é o único item que continua em vermelho, que, de fato, é o único item que nós não conseguimos resolver, infelizmente. Né? Passou um ano, tínhamos alguns planos para dar a solução a esse problema, não foi possível. Assim, só eu esqueci a questão dos investimentos, da baixa capacidade, que era um problema. Eu tenho que dizer que, em 2017, este problema continuou. Né? Aliás, os recursos investidos em 2017 foram até menores que em 2016, porque naquele ano chegaram mais recursos de convênios. Mas, agora, em janeiro, nós temos a retomada dos investimentos e, portanto, já podemos considerar como uma situação resolvida. Inicialmente, vamos falar do nosso superávit, né, das receitas superiores às despesas. No balanço que vocês encontram lá no órgão oficial, nós temos montantes que, a princípio, causam uma certa surpresa. Né? Vocês observam lá o superávit de R$40 milhões. Né? Quem olhar com atenção, observa lá aquele número de R$40 milhões. E de R$49 milhões se visto também sob outro ângulo, sob outro aspecto. Então é importante, o que a gente faz aqui é separar a Prefiscan da Prefeitura para tornar mais claro o resultado, né? Para tirar, digamos assim, a influência da Prefiscan, porque ela, apesar de hoje ter déficit num dos seus fundos, no outro fundo previdenciário ela tem um superávit enorme, né? Tem recursos investidos no mercado financeiro. Mas, excluindo, portanto, o superávit da Previscan, nós temos, da prefeitura, daqueles 40, apenas 17 milhões. Então, da receita que nós tivemos em 2017, excluindo as despesas comprometidas, empenhadas, nós temos um saldo de 17 milhões, que mais tarde nós vamos explicar para onde foram destinados esses recursos. Em seguida, uma exposição da receita de uma forma um pouquinho mais clara, ou seja, se nós tivermos aqui uma observação que a nossa receita atingiu a 251 milhões, não é? A receita da prefeitura no ano passado, está aqui em vermelho, aqui nós abrimos esse montante de 250 milhões para mostrar, não é? Quais são as fontes dessas receitas. Nós temos, portanto, aqui um grupo que são chamados recursos livres e vinculados à saúde e educação, 135 milhões, e recursos vinculados a despesas específicas. Né? É o caso do SUS, do Fundeb, da assistência social, os programas de assistência social, alimentação pública, taxas de modo geral, ou seja, daqueles 251 milhões, 135 milhões se refere aos recursos livres e mais aqueles obrigatórios de saúde e educação. Né? E apenas 73 milhões é aquele recurso que o prefeito tem liberdade maior de, digamos, administrar esses recursos. Então, dos 251 milhões de reais, o prefeito decide plenamente apenas em 73 milhões. Os demais recursos já são devidamente ou destinados, comprometidos ou vinculados. Né? Aqui a gente percebe claramente como a administração municipal ela fica extremamente amarrada, né, em obrigações decorrentes de vinculações, enfim, de programas, enfim. No quadro seguinte, para ser bastante rápido, e no final a gente abre aqui para perguntas, no quadro seguinte a gente busca lá os mesmos 251 milhões, observe aqui, né, o mesmo total, e tentamos abrir a informação assim. São 250 milhões. No entanto, especificamente, que tributos, né, foram pagos para que nós tivéssemos esta receita? Né? No quadro anterior, nós tínhamos a receita pelas fontes às quais serão destinados os recursos. Nesse quadro, nós temos as origens, né, tributárias das receitas recebidas. E nós classificamos aqui, essa classificação é toda nossa, lá da Fazenda, não é oficial. A gente pensa assim, ora, eu tenho receitas que dependem da economia, da atividade econômica, tenho receitas que dependem de convênios de recursos para a saúde ou para a educação, tem outras receitas que se vinculam ao patrimônio das pessoas, não é? Em relação ao IPTU, imposto de renda, taxas, aqui a maior taxa é a taxa do lixo, dívida ativa e tal. Então, se a economia vai bem, esse grande grupo aqui também responde favoravelmente. Então, aqui nós percebemos que o ano passado, apesar da economia ter se recuperado, foi a receita que menos, o grupo de receitas que menos cresceu. Né? Observe, em relação à atividade econômica, cresceu 2%, os recursos de saúde e educação, a saúde cresceu pouco, 7%, a educação foi privilegiada, recebeu mais 12%, as outras receitas variaram. Né? Aqui, com destaque ao IPTU, com 20% de crescimento, importante dizer que na questão do IPTU, o aumento nominal, que foi a reposição da inflação, né, 2016, atingiu a 7%. Nós tivemos uma redução no desconto para pagamento à vista. Portanto, isso representou um aumento de receitas. Né, mas podemos afirmar que em torno de 11% a 12% foi crescimento real. Né, ou seja, as pessoas, os contribuintes, compareceram e pagaram com maior rigor do que no ano anterior. As demais receitas, taxas, imposto de renda também tiveram um bom retorno. O maior crescimento aqui é a dívida ativa tributária e não tributária, de 5 milhões para 9 milhões. Por quê? Por causa do refis. Isso aqui é resultado do refis, do primeiro e último refis, né, da administração do Tauilo, e teve um resultado de 75%. Fechando o crescimento no ano 2017, em relação a 2016, de 9%. No quadro seguinte, resultado orçamentário, assim, aqui a gente compara aquela receita de 250 milhões, volto a frisar, com as despesas que geraram aquele superávit lá atrás de 7 milhões. Né? Então, nós tivemos aqui, dos recursos aos quais o prefeito tem liberdade de atuar, liberdade em termos, né? Ele empenhou 60 milhões, comprometeu dos 73, que nós tínhamos visto lá atrás, né? Gerando um superávit de 12 milhões. E assim sucessivamente, ó, recursos da educação, vinculados à educação, vinculados à saúde, né? Que somados todos dão 17 milhões. Recursos vinculados, SUS, né? Assistência social praticamente não teve superávit, pelo contrário, um pequeno déficit. A Previscan, o seu superávit. E aqui chama a atenção, né, dos 17 milhões, aqueles 12 milhões dos recursos livres, né, aqueles que não têm aplicação, que o prefeito pode decidir com mais liberdade. Onde estão esses recursos? Nós vamos perceber nos quadros seguintes, né, que nós utilizamos parte deles para pagar as dívidas de 2016, que eram, cuja origem era a fonte 00, recursos livres, foram utilizados recursos para a Previscan, né, como interferência financeira, para repassar os aportes, enfim. Mas, em relação à receita e despesa contraída neste ano de 2017, sobraram 12 milhões. Né? Isso aqui é um resultado extraordinário, fruto exatamente daquele bom comportamento da daquelas receitas que nós vimos lá atrás, da dívida ativa, não é? Da questão do Fundeb, que cresceu muito bem, e aí em relação à educação, nós temos aqui o pessoal da educação, o que acontece? Na medida que o Fundeb ele tem um crescimento maior, há uma dependência menor dos recursos próprios, dos recursos livres, né? Então, isso é, para nós foi muito bom para obter o resultado final que nós alcançamos. Despesas por função, isso aqui já é um quadro conhecido, é muito, muito orçamentário demais, mas aqui a gente coloca apenas para chamar a atenção, né? Que em relação ao que foi projetado no orçamento e aprovado, apenas para chamar a atenção que os itens que tiveram maior execução do orçamento foram sair de educação. Para demonstrar que, no fundo, no fundo, o município sempre acaba gastando mais recursos para educação e saúde, né? Observe que estava previsto 30% do orçamento, executou-se 37% na saúde, né? Na educação era 24%, deu 28%, assim por diante. Em algumas áreas que foram, de certa maneira, prejudicadas porque não eram tão prioritárias assim como saúde e educação, né? E aqui há grandes grupos de despesas que causam uma certa confusão na explicação, que não é o caso, mas nós ficamos à disposição. Portanto, é destacar apenas aqui a prioridade de saúde e educação. Aqui, a questão das dívidas de curto prazo que nós tínhamos, que nós tanto falamos naquele início de ano. Observem que nós tínhamos lá de restos a pagar 30 milhões, a dívida era superior a 40, nós tínhamos outras dívidas que não eram de restos a pagar. Dos recursos livres lá, daqueles 73 milhões mais da educação e saúde, nós pagamos, que tinham 17 milhões, pagamos 13, né? Sobraram 4 milhões. Desses 4 milhões aqui, praticamente 80% está parcelado. Então, vejam, a educação está demonstrando que ainda deve, de 2016, 600 mil reais. Né? Aí vem a pergunta, mas deve para quem? Né? Essa aqui é a dívida negociada, parcelada com a Embracol, que vai ser paga nos próximos 2, 3 anos. A saúde está devendo 1 milhão de reais aqui de 2016, que ainda não foi paga. Que dívida é essa? É dívida com o Expresso Nordeste, foi negociada em 2 anos ou 3 anos, né, que era mais de 1 milhão de reais. A dívida com o SAMU, que também está negociada, enfim. São os grandes credores. Dos recursos livres, que dívida é essa aqui? Basicamente é a Seleta, que tem 1 milhão e tal. E os, credores, e os fornecedores que tinham valores acima de 30, 40 mil reais, que ainda estão com seus parcelamentos. Nós pretendemos, de todos os credores que ficaram a receber lá em 2016, nós temos um plano que, tão logo a receita do IPTU entre, no mês de abril, nós definimos a data do vencimento da parcela, nós anteciparemos o pagamento de todos os fornecedores que tenham valores inferiores a 50 mil reais. Não é? E aí ficarão como credores lá de 2016 apenas os grandes credores efetivamente. Expresso Nordeste, Embracol, Seleta e tal. Né? O decreto que o Tauílio baixou autorizando o parcelamento, o decreto ele estabelece lá que, havendo condições financeiras, a Fazenda pode antecipar pagamentos. Né? Então, nós podemos dizer que daqueles 30 milhões que nós apresentávamos de restos a pagar hoje, permanece ainda 7 milhões, dos quais 7 milhões não estão ainda vencidos, tá? Porque são obras contraídas lá em 2016 que ainda estão sendo executadas aqui. Né? Basicamente, é uma situação controlada, resolvida. Né? Nós não temos nenhum credor hoje batendo na nossa porta. Né? Temos aqui um montante pequeno de processos ainda sendo verificados, se devem ser pagos ou não, né? Estão lá no jurídico, mas 95% está regularizado, controlado, parcelado, os credores estão tranquilos em relação a isso. Aqui um outro quadro interessante, que é mais ou menos assim, pessoal, olha, nós passamos o ano com recursos financeiros em caixa, né? Qual o montante? 18 milhões. Alguém pode dizer, nossa, mas 18 milhões de reais parece muito, né? Só que quando a gente abre o perfil desse recurso, nós percebemos que lá naquela fonte livre, ó, tem só 2 milhões. E que aí nós temos 2 milhões e 200 lá em 2016 para pagar ainda. Está parcelado, basicamente. Portanto, temos em 2017 somente R$140 mil, que a gente não conseguiu pagar. Por um problema operacional. E que tem um saldo pequeno lá. Somando esses recursos livres da educação e saúde, nós temos um déficit de R$1.500.000. Ou seja, se nós fôssemos antecipar todas as dívidas negociadas de 2016 e pagá-las, o que não é necessário, porque estão negociadas, nós teríamos uma necessidade de R$1.500.000 de recursos. Então, significa dizer que esses R$2.700.000 serão utilizados para pagar este ano parcialmente esses parcelamentos que ficaram e, naturalmente, enfrentar o ano 2018. Depois, nós temos mais R$15 bilhões de recursos vinculados, que aí nós temos o SUS, recursos chegados no final do ano, nós temos a iluminação pública, a conta da iluminação pública 3.300.000, que é extremamente vinculado. Nós temos outros recursos aqui, 9 milhões, que são basicamente de recursos de obras que foram iniciadas, estão recursos em caixa, estão em andamento, Funrebom, royalties, enfim, somados dá esses R$9 milhões, mas nós não podemos utilizá-los a não ser para aquelas finalidades específicas. Então, é uma situação extremamente tranquila em relação à questão financeira. Aplicação obrigatória de recursos na educação. Você sabe que o limite é mínimo é 25%. Nós aplicamos este ano 29%. Nós tínhamos a obrigação de aplicar 25% em cima de 153 milhões, que são recursos receitas de impostos. Isso daria em torno de 38 milhões, mais ou menos. 25% de 153, aplicamos 45, aplicamos a mais de recursos livres 7 milhões, né, 6, 7 milhões, e o nosso índice acabou ficando 29,40, ou seja, 4% aqui foi uma aplicação que excedeu ao obrigatório. Né. Importante dizer aqui, alguém pode chamar a atenção, que no ano passado, 2016, esse índice superou a 30%, foi 31, 32, por duas razões. Primeiro, porque a receita de impostos foi menor. Segundo, porque a receita de Fundef também foi menor. Né? Não sobraram tantos recursos assim. Né? E aí faz com que, uma questão matemática, o índice seja maior. Mas, efetivamente, o que é importante mostrar aqui é que, neste ano, 2017, nós investimos em reais um valor superior a 2016. Que esse é o objetivo. Foram investidos mais recursos em 2017 que em 2016 na educação. Apesar do índice ter caído um bocadinho. Na saúde, estou vendo aqui o Sérgio, né, sempre preocupado, aí com, correndo atrás da questão financeira da saúde. A Meire está por aí? Está aí também? Ah, obrigado, Meire. Olha, a Meire é a dona do nosso orçamento. 82 milhões, olha lá. 82.900. A obrigação de aplicação é de 15%. 15% em cima de 150 milhões de impostos daria 22 milhões por aí. Aplicamos com recursos obrigatórios 22 milhões. Esse quadro é mais claro que o anterior. Aplicamos 30, portanto, aplicamos 5% a mais, 20% ao invés de 15%. E também, se vocês compararem com 2016, aqui houve um aumento substancial dos recursos na saúde. Aí a questão da dívida de longo prazo, que eu havia comentado que não era um problema para a administração, nunca foi, e que não é agora, menos ainda, porque nós acabamos reduzindo essa dívida de longo prazo, apesar de termos contraído outras dívidas. Vou identificar para vocês. Contribuições para o PASEP. Não havia nenhuma dívida em 2016, agora tem 1.700.000. O que é isso? A Receita Federal apareceu lá na sala da Dirce, né, fez lá um levantamento fiscal, descobriu que nós tínhamos que pagar, de 4 ou 5 anos para trás, né, Dirce? Houve uma mudança de entendimento, de interpretação da lei do PASEP, que é 1% sobre todas as receitas do município. Havia receitas que a gente não pagava, não porque não se queria pagar, mas porque a interpretação da lei era benéfica ao município. Nós entendemos que a interpretação mudou para evitar que nós sofressemos uma ação de cobrança e, aproveitando o refis federal, né, que foi muito benéfico em 2017, nós acabamos confessando essa dívida que hoje tem um saldo de 1.700.000. Aqui. Não existia naquele ano. Então vejo que a dívida caiu, mas houve dívida nova. Que foi interessante financeiramente para o município confessar. Eu quero aqui só contar uma historinha, né, que a Dirce, né, a Dirce é a contadora do município, um belo dia ela chegou para mim e falou assim: mas Beto, mas você quer regularizar tudo, não é? Não foi isso? Você quer, fama? Dirce, nós estamos aqui para isso, temos que enfrentar o problema e tentar não empurrar com a barriga. Né? Vamos regularizar. O momento era importante, vamos aderir ao programa. E foi bastante benéfico. INSS, caiu a dívida, 4.400 para 2.300. Por quê? Porque o refis também permitiu que a gente fizesse uma nova adesão, né? Fizemos o dever de casa e obtivemos mais descontos nessa dívida, além de pagar o que era devido naquele ano. Agência de Fomento do Paraná, normal, são financiamentos para Paraná Urbana e tal, que caiu por quê? Porque a dívida está sendo paga. Sanepar, Copel e Sanepar são dívidas que nós encontramos e foram parceladas no final do ano passado. A Sanepar, se vocês recordam, é aquela dívida lá até 2004, que o Tauilo deixou recursos no caixa para pagar, a dívida não foi paga, virou 8 milhões, né, 12 anos depois, 13 anos, a dívida virou 8 milhões, estava na justiça, foi feito um acordo com a Sanepar e estamos pagando 1.400.000 nos próximos 3 anos. Os descontos foram também substancialmente importantes, era interessante. E aqui eu sempre quero lembrar, e vocês que são cargos de comissão, tem que ter esse número. Quando falarem em dívida na Separ, digam o seguinte: os recursos que o tal início eu provo, né, no site do Banco Central. Se você pegar aquele recurso que ficou no caixa lá em 2004, aplicar em poupança, entra lá no Banco Central, coloca lá, estou aplicando R$400.000 em poupança no mês de dezembro de 2004. Quero resgatar hoje. Hoje não, né? Quando foi feito o parcelamento. Outubro, novembro. Dá exatamente o valor da dívida que nós tínhamos negociado aqui. Tremenda coincidência, mas que demonstra que, ao fim ou ao cabo, a briga foi interessante, porque acabamos pagando a dívida 12 anos depois, pelo mesmo valor que deixamos em caixa lá atrás. Agora vamos à questão da Previscan, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Para dizer o seguinte, por que a dívida Previscan caiu? 4.700 para 1.100. Esta dívida, esse saldo de 4.700 é aquele confessado pelo Tauil lá em 2003, se não me engano. 2003, 2004. O saldo em 2016 era de 4 milhões. Nós estávamos fazendo aportes para a Previscan. Esses aportes eram considerados despesas de pessoal. E decidimos, ao invés de fazer aporte, antecipar o pagamento da dívida Previscan, que nos resolveu, ajudou a resolver o problema do índice. Por isso que nós pagamos aqui 3.600.000, justamente para cobrir o déficit financeiro e que essa cobertura não fosse caracterizada como despesa de pessoal. Né? Por que que nós não pagamos toda a dívida? Né? Por que que deixamos 1.100.000? Porque nós temos lá um processo, lá no Tribunal de Justiça, lá em Curitiba, de uma lei que os vereadores aprovaram aqui na Câmara, para aproveitar o saldo dos depósitos judiciais. Não é? Aqueles depósitos judiciais, eles foram autorização da Câmara, baseada numa lei federal, era justamente para pagar os precatórios, esse era o objetivo. O processo demorou lá em Curitiba, tanto demorou que até hoje não saiu. Os precatórios eram 1.900.000, depois da negociação do Robert Vani, o saldo era 900. Nós esperávamos contar com os recursos pós-judiciais, eles não foram liberados. Tivemos que utilizar recursos próprios e pagamos, tivemos as certidões em tempo oportuno. E mantivemos este 1 milhão aqui, por quê? Porque na hora que saírem os recursos pós-judiciais, nós pagamos os precatórios que são vencíveis este ano, tem um saldo, vocês observaram lá na dívida, aqui existe um saldo, R$354.000, mas este saldo ele é de vencimentos dos precatórios para este ano. Não é dívida vencida, não. Então vamos utilizar para pagar esse montante e o saldo pagamos a Previscan. Utilizamos os recursos. No caso dos precatórios, aqui um esclarecimento, Por que, que só constam 800 mil reais aqui e a gente fala em 3 milhões de reais? Porque nós tínhamos 2 milhões e meio de precatórios que não estavam empenhados, contabilizados. A dívida existia, mas ela não aparecia nos registros da prefeitura. Só apareciam 800 mil. Okay? Esses 800 mil foram pagos os demais que não estavam inscritos, a dívida acabou e esse valor aqui é deste ano. Portanto, no longo prazo, nós tínhamos 13 milhões, assumimos mais 13 milhões e 100, praticamente Copel, PASEP e Sanepar, e ainda estamos devendo 4 milhões a menos. Portanto, foi um ano excelente nesse ponto de vista. Estamos aqui preparados, né, com as contas em dia, preparadas para receber, para assumir novos financiamentos, que são esses que estão sendo obtidos pelo Tauilo aqui no Paraná Urbano. E também no Banco do Brasil, né, nós, a Maria José ficou de encaminhar hoje, né, para lá para o Banco do Brasil a relação dos bens que nós pretendemos financiar, naquela lei que a Câmara autorizou, né, contratar 5 milhões. Né, então, nós estamos toda a condição aqui. Vocês perguntarem para mim, pô, mas você pode contratar dívida até quanto? Né, até 300 milhões. É o que diz a lei federal, mas que a gente sabe que é estranho isso. Despesa com pessoal. Nós dissemos lá atrás que a gente conseguiu reenquadrar as despesas de pessoal em relação aos limites legais. E é que eu fiz questão de trazer um quadro um pouquinho mais esclarecedor, né, da nossa situação aqui em Campo Mourão nos últimos 3 anos. Se não me engano, aqui é 2014. 2014, 2015... 2016. Cada barra dessa aqui é um quadrimestre. Okay? Então, vejo que lá no primeiro quadrimestre de 2014, eu estou sem óculos, o índice era 42%. Estava ok. Dentro dos limites. Aí foi subindo. Né? Vamos aumentar a despesa. Aí foi para 44, para 46, enfim, 47, foi subindo. Já estamos aqui em 2016. Primeiro quadrimestre, 50. Ultrapassamos o limite prudencial. Segundo quadrimestre, 53. Nesse momento aqui, entre setembro e dezembro, a prefeitura já não podia contratar ninguém. E contratou. E o processo tá lá na justiça. Contratou aqui. Para beneficiar pessoas... amigas. Bom, aí 2016, final do ano, muito em razão da questão dos aportes, é bom que se diga isso, por isso a importância da questão da Previscan, muito em razão disso, porque neste ano aqui a prefeitura teve que começar a aportar recursos na Previscan e aí o montante subiu. Aqui pulou dos 54, não pode fazer mais nada. Nós tomamos conhecimento desse 56 lá no final de março, se não me engano, porque na prestação de contas do primeiro quadrimestre que eu vim fazer aqui, do último quadrimestre da Regina, que eu vim fazer aqui porque era secretário de Fazenda, o número não era 56, era 52, não é, Dirce? Era um número que nós estávamos, de certa maneira, preocupados, mas não tão desesperados assim em relação ao resultado. E aí vem uma informação do Tribunal de Contas de que a prestação de contas estava equivocada e que, na verdade, o índice deveria ser 56. Bom, primeiro quadrimestre, até abril, baixou para 55, até agosto, baixou para 51,82 e depois, no dezembro, 50,53. Estamos dentro do limite prudencial, que é entre 48,3 e 51,3. Nesta fase aqui, o município tem liberdade de nomeação, de contratação, só que ele está alertado pelo tribunal e pela lei de responsabilidade. Olha, fique alerta, fique atento, né? Tome cuidado. Acima de 51,3, aí o município não pode nomear, a não ser que seja para educação e saúde. A partir de 51,3, nós estamos livres por enquanto. A partir de 54, o município tem que demitir, aí tomar medidas rigorosas, né? 54. Mais tarde eu vou mostrar para vocês qual o risco que nós estamos correndo hoje. E aqui, pessoal, um número que está bastante difícil de verificar, mas para mostrar, lá em janeiro, primeiro quadrimestre de 2004, nós gastávamos 79 milhões com folha, no último ano. Ah, quanto foi a despesa no último ano, lá em 2014? Era 79 milhões. Quanto é hoje? 126. Em quatro anos subiu, três anos? Quatro anos, subiu 60% a despesa com o pessoal. Né? Que é de 79 para 126, que foi esse último ano. Nesse 126 estão os recursos dos aportes da Previscan. Aqui não tinha aporte, é bom que se diga isso. A receita corrente líquida subiu de 189 para 250, basicamente aqui. 20%, pouco mais. Então está aí explicado, né, a situação. Quer dizer, é uma tendência, foi crescendo, não se tomou cuidado, né, o devido cuidado, e aí resultou nessa situação. Finalmente, aqui o último quadro, que é o relatório simplificado do RGF, lá, relatório da gestão fiscal. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Esse aspecto aqui, olha, nossa despesa com o pessoal foi 126 milhões, nossa receita corrente líquida, 249 milhões, índice 50.53. Se no ano passado, 2017, olha, fiquem atentos para essa informação, isso é importante, ó. Se no ano passado nós tivéssemos gasto, ao invés de 126, tivéssemos gasto 128, portanto, pouco menos de 2 milhões, nós não poderíamos nomear ninguém nesse mês de fevereiro. Esquece. Estaríamos dentro daquela dificuldade, estaríamos dentro de um 51.3. Estaríamos podendo nomear só lá para o Sérgio e para a Meire, e para a educação, só. Para mais ninguém, nenhuma situação. Não é? Então, nós escapamos da forca aqui por 2 milhões de reais. Se nós começarmos a lembrar a luta que nós tivemos, né, para conseguir manter as despesas limitadas, olha, foi por pouco, pessoal. Por pouco. 2 milhões de reais. Ah, vou dar um número para vocês. É, eu acompanho as despesas com cargos de comissão mês a mês. Comparo mês a mês com o ano anterior. Nós economizamos com cargos em comissão 2017 em relação a 2016, 3 milhões. Não pagamos função gratificada, sacrificamos a nossa administração lá, em todos os departamentos, divisões. Por quê? Porque não podíamos remunerar adequadamente os chefes de divisão e de seção. Nós, o prefeito nomeou, dos 150 cargos que tem na estrutura, nomeou 70, metade. No ano 2016, o último ano, normalmente o último ano há uma demissão no final da gestão, no pico de 2016 tinha 135 nomeados. Nós estamos hoje com 74, metade deles cargos em comissão. Então, essa política de nomear pouco cargo em comissão, não indicar servidores efetivos para cargos, para chefias, função gratificada. Não pagar hora extra. O que mais? Né? E contando aí, pessoal, contando com... Se vocês analisarem o número de servidores que nós tínhamos lá, em janeiro, e o que tem agora, eu não tenho isso na cabeça, mas é pelo menos menos 100 servidores. Ah, por quê? Porque se aposentaram, né? Alguns se afastaram, né? Então, eu quero crer que se não houvesse, inclusive, essa rotatividade normal dos servidores, porque se aposentam e tudo mais, né, é da vida isso, nós talvez não tivéssemos conseguido aqui, porque servidor não se demite, né? Só quando se configura uma situação dessa natureza. Ou seja, o risco aqui ficou enorme. Se nós tivéssemos errado um pouquinho no controle da despesa, nós tínhamos tido problemas. E mais, se a receita não tivesse crescido aquele 9% que cresceu, que nos surpreendeu, inclusive, nós não contávamos com esse número, o Alex está aqui, que é o diretor, que faz lá as suas projeções, e vocês devem se lembrar, no mês de abril, no primeiro quadrimestre, eu trouxe o número aqui dizendo assim, olha, No final do ano, aquelas fontes livres lá, nós vamos ter um déficit de 9 milhões. Lembra disso? São 9 milhões. Não tem jeito. Como a receita cresceu e a despesa ficou controlada, isso não aconteceu, né? Graças a Deus. Mas graças, principalmente, a um crescimento da receita. Bom, e qual o risco que nós corremos de entrar nos 54%, que é o pior dos mundos? 8 milhões. Se nós tivéssemos gasto mais 8 milhões, aí eles pensam, mas 8 milhões é um número grande, né? Isso não aconteceria. Né? Se tivesse administrado aí com... Se o limite fosse 54, não chegaria nunca aí. Lê do engano. Nós, na negociação com os servidores, eles têm lá um processo de pedido de retroativo, né? Que os nossos números lá indicam mais ou menos de 2,5 a 3 milhões. Isso nunca foi calculado com exatidão. Vamos imaginar que sejam 3 milhões de reais. O servidor tem direito? O servidor isentado na justiça, quer dizer, de repente pode haver um acordo, isso depende de lei municipal, quer dizer, uma série de circunstâncias pela frente. O fato é que nós deixamos de pagar 3 milhões. Nós economizamos 3 milhões lá com os caras de comissão. 3 milhões e pouco. Já são 6. E nós usamos uma estratégia de pagar despesas lá, o aporte da Previscan, com dívida. Aí você pergunta, mas podia ter feito em 2016? Podia, mas ninguém teve a ideia. Né? Nós temos dívida, vamos antecipar a dívida. Então, se tivéssemos, não tivéssemos feito dessa maneira, eram mais 3 milhões e 700. 3 com 3,700 com 3,200 passa de 9. Então, nós estaríamos hoje, se não fossem essas três políticas, digamos assim, na área financeira, nós estaríamos hoje com 54%. Uma situação muito terrível. Então, a administração de pessoal é complicado, porque o risco é muito grande. Por último, Previscan. A Câmara aprovou aqui nessa semana uma comissão especial para analisar a situação da Previscan. Eu achei isso ótimo. Falei hoje no rádio, mas isso aí é para nós, né? Para nós, digamos, é o que nós precisávamos para poder discutir isso publicamente, discutir com o Poder Legislativo, não é? Abrir os números como tem que ser feito, né? Como deve ser feito. Agora, o que é que se pretende descobrir? Olha, uma coisa eu tenho certeza. Da administração da Silvani, né? Não há o que colocar em dúvida. Né? A Previscan é um instituto de previdência enxuto, com baixa despesa, com pessoal competente, e a Silvana entende da questão previdenciária, é uma pessoa séria, né, interessada. Os servidores que estão lá são de responsabilidade, experientes, perfeito. Né? O problema é estrutural. O problema não é de administração, o problema é estrutural. Esse problema da Previscan, ele nasceu lá em 1990, quando criaram a Previscan. Nós vamos discutir isso aqui muito, aqui, graças a essa ideia espetacular que a Câmara teve de discutir o assunto. Porque dá a impressão, lá em 2016, quando nós estávamos na transição, eu parecia um chato, né? Toda hora eu falava, Previscan, nós já sabíamos dessa situação. Né? Sabíamos que era preciso resolver o problema. E nós tínhamos um plano para resolver esse problema da Previscan, que não deu certo. Nós temos lá em Maringá, no INSS, a Previscan tem mais de 3 milhões de reais lá pendentes para serem... são créditos da Previscan, né? De compensação previdenciária. Nós tínhamos uma estimativa de vender, sei lá, 3, 4 milhões de reais de terrenos. Né? Vendemos alguma coisinha. Agora, no dia 5 de março, tem um leilão que deve dar mais de 1 milhão de reais, tomara que dê certo. Mas, enfim, a gente imaginava assim, olha, pessoal, a gente recebe lá a conta de Maringá, 3 milhões, né, fazemos aí, sei lá, 6, 7 milhões de leilões, não é? E aí, no curtíssimo prazo, a situação fica resolvida. E no longo prazo? É a mesma discussão da questão nacional lá. Tudo bem, e se todos os bancos pagassem? Tá bom, o problema se resolve no próximo ano. Não é? Continuaria, o problema estrutural continuaria existindo, sem solução. Né? Mas e por que que a Previscan está na situação? Tem uma série de razões. Eu só vou dizer para vocês a primeira razão, de quando ela nasceu, a Previscan. A Previscan nasceu numa situação em que as prefeituras estavam com dificuldade financeira, as prefeituras contribuíam para o INSS, como qualquer empresa por aí paga 20%, pagava 20% sobre a sua folha de pagamento, né? Como qualquer patrão que tem que contribuir para o INSS. 20% o servidor, o empregado pagava, não sei se já estava em 11% na época, acho que não. Era 8%, 9% e tal. Bom, aí chega um consultor, um pessoal, fala assim, olha, o prefeito, na época era Agostinho Vec, tem uma Constituição aí que foi aprovada, 2 anos atrás, 88, que permitiu a criação de previdências municipais. E o senhor está com um problema no caixa aqui. Se a sua folha de pagamento, vamos imaginar hoje, folha de pagamento 10 milhões, vamos supor que seja a mesma folha. O cara chega aqui e fala assim, olha, o prefeito, o senhor tem que pagar 2 milhões por mês e condição previdenciária. Quer pagar 10% só? Quer pagar 1 milhão? Quer reduzir para 1 milhão aí o teu problema mensal? Eu tenho uma solução. Nós vamos criar uma previdência municipal aqui, cuja contribuição vai ser 8%, 10%. Era 8%. Quer, ao invés de pagar 20, quer pagar 8? Eu tenho uma solução. Vamos mandar uma lei para a Câmara, 90, 91. Contribuição da prefeitura, 8. Contribuição do servidor, 8. Ora, quem que não aceitaria uma proposta dessa? Não é? Hoje, a Previscan, a prefeitura paga 16%. É o dobro daqueles 8. Já vem muitos anos pagando isso. E o problema continua. Então, o problema nasceu lá atrás. É importante que se diga isso. Ela já nasceu com data marcada para morrer. Essa é a grande verdade da Previscan, né? E aí tem uma série de situações que aconteceram dali em diante, que foram se sucedendo para chegarmos à situação hoje, né? Mas o problema começou lá atrás, da Previscan. Temos solução? Temos. Nós vamos discutir isso em tempo oportuno, né? A Previscan está quebrada? Não. A Previscan tem 90 milhões em caixa. A Previscan tinha no ano passado, em dezembro, finalzinho do ano, ela tinha 68 milhões. Um ano depois, dezembro, está com 90 milhões. A Previscan teve um resultado supravitário, vocês viram lá no primeiro quadro que eu apresentei, de 23 milhões. Resultado orçamentário, que resultou aqui num resultado financeiro de 23 milhões a mais. Lógico. Pagou suas despesas, são pequenas. E conseguiu aumentar o seu patrimônio em mais 20 e tantos milhões. São 91 milhões. O problema todo é que nós temos lá dois fundos, o fundo financeiro, o fundo previdenciário, num fundo que são dos funcionários que contribuíram até 2000, que entraram na prefeitura até 2004, né? Cada ano que passa, menos servidores contribuem e mais servidores recebem, porque o pessoal está se aposentando, né? Não é? Eram lá 1.200 lá em 2004, agora são 600 e poucos. Lá em 2004, tinham 100 e poucos recebendo a aposentadoria, hoje são 600. Inverteu, né? Daqui a um ano, nós vamos ter 400 contribuindo e 800 aposentados. E daqui a 7 anos, vão ter 100 contribuintes e 1.100 aposentados, 2.200. Então, o problema vai crescer a cada ano. Por isso que, se a Regina teve que tirar 10 milhões do caixa para cobrir o fundo, se o Taúlio teve que tirar 14 milhões de reais para cobrir o fundo, se esse ano tem que tirar 18, no ano que vem 22, daqui a 5, 6 anos 40 milhões. Agora vocês imaginem, o prefeito teve este ano, com uma receita boa, uma administração boa na questão de segurar as rédeas, né, os secretários estão aí, sabe da dificuldade, todo mundo apertado, né, todo mundo fazendo muito com pouco dinheiro. E aí, dos 73 milhões, a gente liberou basicamente 14, né? Foi o dispêndio esse ano, dos 73, para a Previscan 14. Esse ano são 18. Você acha que a nossa receita, que é 70, daqui a 10 anos, será muito maior que 70? Esse tipo de recurso? Acho que não. Não sei que a cidade cresça assim, uma coisa totalmente inesperada, não é? Então, daqui a... Se a receita continuar igualzinha, a cidade igual, a economia igual, daqui a 10 anos nós estaremos arrecadando os mesmos 73, né, e gastando 40 com o fundo da Previdência? E aí? Esquece a cidade. Por isso que eu falei no rádio, falei para o Walter da tribuna ontem, né, que ele me ligou pro telefone, Alberto, e como é a questão da Previdência? E eu falei assim, a gente fala e depois o contexto fica estranho, né? É, estranho. Eu falei, eu disse o seguinte, olha, nós estamos trabalhando para pagar aposentado. Você, a gente fala, né, trivialmente assim, e o Walter, bom jornalista que ele é, né, transcreveu lá, o secretário da Fazenda afirmou que nós estamos trabalhando para pagar aposentado. A princípio, o aposentado se revolta, ele fala, mas pera, que história é essa, né? Mas no fundo, literalmente é isso. Né? Ah, qual a prioridade? Eu não sei, tem que pagar primeiro a diferença da folha, não é assim? Em janeiro do ano passado, o pedido de complemento da folha dos aposentados foi R$1.100.000. Né? Deu 14 no final do ano. Esse mês de janeiro foi R$1.500.000. Nós nos assustamos, mas R$1.500.000. Floriano, como é que é isso? Não, é assim, tá certo. É R$1.500.000. Por isso, 18 milhões. Então, a questão da Previscan é um problema que não era dos ex-prefeitos, não é do atual prefeito, é um problema da cidade que tem que ser resolvido. Sob pena, daqui a 5, 6 anos, a cidade estará inadministrável do ponto de vista financeiro. E aí acabou. Então, só para finalizar, eu fico aqui à disposição para as perguntas. Do ponto de vista da questão financeira, foi um ano bom, resultados favoráveis. A única coisa que a gente lamenta é não ter resolvido a questão da capacidade de investimentos, que observe que lá a gente deixou lá como sendo o único ponto vermelho, né? O único item vermelho, né? Na nossa área lá. Quer dizer, continuamos, a Previscan vermelho, Previscan, que não resolvemos, e a questão dos investimentos, que só foi resolvida agora. Né? Passamos o ano inteiro sem conseguir investir nada. Para não dizer que nós não investimos, o que é investir, pessoal? Não é o tapa-buraco lá, não. Tá? O tapa-buraco, a Codusa, que aliás está aqui, o Malavasi, eu quero dizer que o Malavasi foi um herói no passado, esse homem. Ele administrou a Codusa, que era uma encrenca danada. A Codusa hoje tirou o pescoço para fora do panto, né? Ela está, né? Tá conseguindo enxergar o futuro. A Secretaria de Obras é uma secretaria pesada, né? E o Malavasi tocou sozinho, né? E muito bem, né, Malavasi? A Codusa faturou o dobro de 2016, com a ajuda do Irene, do Júlio, da equipe toda, faturou o dobro de 2016, 4.300.000, praticamente 95% para o município. Nós desembolsamos 4 milhões e tal para a Codusa para fazer tapa-buraco, recuperação, né? Recuperação e recap, aquele recap que é um refinamento e o tapa-buraco, 4 milhões e pouco. Está lá naquele recurso investido lá dos 70 milhões. Né? 71 milhões lá, o prefeito pode decidir, tem 4 milhões da Codusa. Isso não é investimento, porque é manutenção de vias. Não é? Agora, aquele recap que está sendo feito, que é um serviço completo, com projeto, não é? Aí é investimento. Aí é considerado como obra, né? E é investimento. Então nós já empenhamos 5 milhões agora, em janeiro, do primeiro contrato, empenhamos essa semana mais 5, não é? Já estamos com mais de 10 milhões já empenhado, portanto, vamos chegar ao final do ano com, no mínimo, já garantido 10, 12 milhões de investimentos, fora os outros que vão chegar. No ano passado, pessoal, sabe quanto é que nós investimos? Obra, investimento, R$90.000. 90. Sabe aonde? Alguém até pode explicar melhor aqui. Aquela obra lá da Devete Paulo Xavier, tinha um problema lá de galerias e tal, R$90.000. O resto foi literalmente recap, tapa-buraco, situação emergencial. Né? Então, nós tivemos ano passado, como decepção, essa não conseguiu resolver o problema da capacidade de investimentos, que era o nosso forte até 2004, pessoal. 2004, nós tínhamos no mínimo 10% da receita de investimentos. Eu tenho os números guardados até hoje. Era uma coisa extraordinária. Né? A nossa despesa com o pessoal era na faixa de 40%, por aí. Sobrava o recurso para investimento. Receita muito menor que hoje, infinitamente menor que hoje. Nós investimos na cidade muito mais, com capacidade de investimento. Hoje, atualmente, está difícil administrar, em razão do crescimento da folha, dos compromissos, né, da estrutura de serviços públicos, enfim. Pessoal, obrigado pela atenção. Fico à disposição para alguma pergunta.
Eu coloco os vereadores primeiro, né, para fazer as perguntas, o Edoel, o Sidney, o Batilani. Daí, depois disso, quem mais quiser fazer perguntas, estará aberto.
Posso ser o primeiro?
Claro.
Olha, eu confesso que percebo, eu estou aqui já há alguns anos, mas me recordo melhor agora destes 4 e mais 1 e 2 meses. E esta foi a mais organizada e bem apresentada prestação de contas da Secretaria da Fazenda. Saio daqui com a certeza absoluta, não tem nenhuma pergunta a fazer, de que o Beto hoje foi brilhante. Acredito que não sobre dúvidas para muita gente. É lógico que, se você for pegar um pequeno detalhe ou outro, eu acredito que os vereadores, outros vereadores terão uma ou outra pergunta. É uma pena, né? Nós estamos em 5 vereadores, mas lamento nenhuma... Não posso incorrer neste nenhum erro. Nenhuma pessoa da comunidade que não seja servidor da Câmara, vereador ou da Prefeitura. E nós estamos aí, inclusive alguns vereadores que se colocam na mesma condição, de críticos de plantão. Mas na hora de ter, ou de comparecer para buscar informações e ter alguns argumentos para criticar, e criticar com algum fundamento, e a crítica é válida, tem que ser respeitada pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, pelo Beto, pelos secretários. Só que eu vejo algumas coisas aí meio de circo. A pena falar isso, eu fico entristecido de falar isso, até porque tenho um mandato e estou aqui em nome de todos os vereadores. É preciso que a população de Campo Mourão aprenda estar presente naqueles momentos em que a cidade, através da administração pública ou de suas organizações, se colocam à disposição para informar das coisas, mostrar a realidade do município, que a gente sabe é difícil, mas já um pouco melhor, e eu tenho certeza que lá em 2019, quando estarmos aqui novamente, será boa, a despeito de toda a crise que nós ainda vivemos no país. É interessante, né? E neste ano passado, nós votamos alguns projetos interessantes para a cidade, importantes para a cidade, mas alguns que vieram a esta casa através do interesse da sociedade. E naqueles momentos, me parece que querendo pressionar vereadores, eu cheguei a ouvir de alguns em algum momento, vocês são obrigados a votar? Ótimo, bacana, a população tem que estar presente, tem que realmente cobrar vereador, tem que pressionar vereador, não tenho nenhuma dúvida. Mas não são só os momentos em que alguns têm interesses de algumas coisas. Porque até agora, em que pese as discussões que ocorreram para chegar à votação de alguns projetos, de um especial da área do desenvolvimento econômico, eu tenho visto pouco trabalho. Tem trabalho bom na área da educação e eu devo elogiar aqueles que estão trabalhando junto com a educação. De resto, está aqui o Akira. Aí eu espero que alguém me desminta e vou ficar feliz. Parabéns, Beto. Parabéns à sua equipe de servidores lá da Secretaria da Fazenda pelo belo trabalho. E os cumprimentos a todos os nossos, a equipe que está aqui, né? A gente sabe da batalha de cada um, do sufoco da Meire, do Malavase, do Marcelo. O único que está folgado aqui é o Cristiano. Só? Né, Cristiano? Não. Mas, enfim, né, o pessoal da educação, realmente tiveram que se desdobrar, e aí junto, não é só o secretário, não é só os diretores, os cargos em comissão, é o servidor também, né? E Beto, eu entendo o seguinte, e eu acho justo os servidores, realmente houve uma perda do ano passado pelo atraso no cumprimento da data base. Você disse aí um número, né? E eu acho que é sentar e negociar com os servidores é uma forma de repor isto. Ao longo, tem 3 anos de mandato para compensar essa perda. E eu acho que isso não... Se houver sempre a mão firme que você sempre teve, a equipe, o prefeito, não vai ter influência significativa nas contas da prefeitura. Aproveitar e agradecer ao CID, que todas as nossas sessões, todas as prestações de contas, está aqui presente, né, levando informações, às vezes fazendo umas piadinhas, alguns acham de vez em quando de mau gosto, mas eu acho que ele tem um bom humor desgramado. Né, e sempre mais leva as informações, está aqui para levar para a população. Né. Muito obrigado, presidente da comissão.
Com a palavra, presidente.
Pode falar.
Senhora presidente, senhores vereadores, Batilani, Edoel e professor Cícero, que aqui estão, público aqui presente, eu concordo com o Batilani na questão da ausência da sociedade, chama atenção. Eu acho que é a primeira prestação de contas que eu participo nos últimos anos que não tem uma viva alma que não seja ligada às entidades que o Batilani falou, e no caso aqui o Cid Sauer, que é o único da imprensa, né? O França não está aqui hoje. Mas já passou por aqui, que eu tinha visto ele aqui. Já fez a função dele, né? Então, na verdade, o Cid é o único aqui que não pertence a órgão público nenhum, mas está aqui representando a imprensa. Mas eu queria acreditar também isso ao mau gosto do horário. Eu não sei quem marcou, mas é a minha opinião, e eu sempre gostei de externar. Às vezes só para minha mulher e para minha filha que eu não externo, porque as duas ganham de mim. Mas dizer o seguinte, mau gosto a escolha do horário. Uma sexta-feira, 6:30 da tarde, não era horário de estar fazendo a prestação de contas. Nós até conversávamos aqui hoje que os municípios por aí todos estão fazendo 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a gente acompanha até pelo Boca Santa, ou dia de semana à noite, que também é interessante. Eu até conversava com o Cid na vinda para cá e dizia o seguinte, que na verdade a gente fala para marcar à noite ou à tarde 6:30 para o público vir. A verdade, a ideia é essa quando se marca 6:30 ou quando se marca à noite. Mas o público nunca veio por causa desse horário. Quando se marca às 2 horas da tarde, também veio gente aqui. E hoje, coincidentemente, nesse horário das 18:30, não veio ninguém. Eu acho que se tivéssemos feito às 2 horas da tarde, poderíamos ter alguém aqui participando. Então fica a minha dica aí para a presidente da comissão, para o presidente da Câmara Batilani e para o secretário da Fazenda, que eu acredito que são os três que tabelam essa questão do horário, para a gente ser mais feliz na próxima vez na escolha do horário. Em relação à prestação de contas, eu também parabenizo o Beto, é uma prestação de contas brilhante, aí, com informações muito claras e precisas e de forma fácil de entender. E eu só gostaria, Beto, de questionar a participação da Câmara nesse episódio todo. Essa prestação de contas e esse número final que chegou no ano de 2017, ela tem uma participação muito boa da Câmara, e eu acho que isso tem que ser dito. Só concluindo meu raciocínio, eu gostaria que você falasse. Por exemplo, quando nós aprovamos aqui o Refiscan, por exemplo, quando nós aprovamos aqui o parcelamento da dívida com o INSS, e você mesmo falou que foi uma negociação fantástica, o parcelamento da dívida com a Copel, enfim, leis que a Câmara aprovou aqui, contribuiu muito para que chegássemos a esse número final aí da Prefeitura de Campo Mourão, do Poder Executivo que representa todos nós. Mas ainda a participação maior na Câmara, que até por onde eu sei, e o secretário pode me corrigir se eu estiver errado, mas o caixa da Prefeitura só fechou no final do ano, o servidor só recebeu no final do ano, o empresário, o credor que foi pago no final do ano, graças à devolução da Câmara. Se a Câmara não devolvesse ali no finalzinho do ano o recurso tinha que ser devolvido ou deixar de pegar, não teria fechado redondinho o caixa nesse sentido. Por isso eu faço questão de registrar isso, e é claro que se for ser corrigido, se eu estiver enganado, mas a Câmara deu a parcela de contribuição. A Câmara economizou muito recurso no ano de 2017, a Câmara pretende economizar ainda mais em 2018. E eu encerro por aqui, até porque eu também quero ser breve, até porque nós temos muitas pessoas ainda vão para o Pequirivaí, tem um evento da Prefeitura lá hoje à noite, então eu encerro por aqui o meu questionamento e parabenizo o Beto, e não só o Beto, toda a equipe que continua aí à frente dessa área da Secretaria da Fazenda, porque tem feito um brilhante trabalho ali na Prefeitura.
Sidney, você tem razão, né? Em relação ao apoio da Câmara em todos os nossos projetos. Né? Não só com relação à aprovação em si, mas pela rapidez de aprovação. Né? Nós, como sempre, a gente muitas vezes deixamos para a última hora, para um problema ou outro, né? E a Câmara tem sempre atendido e compreendido as nossas dificuldades. Né? Vejam que todos os projetos que eram importantes foram aprovados e no tempo certo. Né? Então, em relação a isso, tem dúvida alguma, desculpe não ter mencionado. Em relação à participação efetiva da Câmara no resultado apurado, nós temos que destacar, primeiro, que o orçamento era de 9 milhões, foi executado aí 7 milhões e alguma coisa. Além de ter uma economia no orçamento, ter gasto menos do que o previsto, foi gasto menos que 2016. Né? A despesa efetiva de 2016 foi maior que 2017. E você sabe que, de um ano para o outro, né, os salários aumentaram, né, houve reajuste, né, houve inflação, todos os preços pagaram, foram... Né, tudo custou um pouquinho mais. Né, e, mesmo assim, a Câmara gastou menos. E outro detalhe importante também, que é o diferencial da administração do Batilana em relação às anteriores, é que, apesar da obrigação de passar o duodécimo, e aí a Câmara fica aquele dinheiro, né, para chegar no final do ano... Né, e mostrar que, né? Não, sempre foi passado exatamente o necessário. Né? Olha, esse mês são 700 mil, tá bom, 700 mil. O único recurso que é passado a mais, o ano passado, era o recurso do aprisionamento desse terceiro salário. Ou seja, houve um alívio, houve momentos que a gente, graças à Câmara, nós imagina, no pior pico lá das receitas, que normalmente é julho e agosto, né? Está aqui o Aldecir, tem essa experiência, tem períodos que realmente a Fazenda tem dificuldade financeira terrível, né? Depois, no final de ano, dá uma melhorada. Nesse momento, se parte daqueles recursos estivesse aqui na Câmara dormindo para ser devolvidos, iam fazer falta. Então, isso foi fundamental para nós. Além de economizar também a forma como foi liberado o dinheiro não ficou parado aqui na Câmara, não. O dinheiro ficou lá sendo aplicado como tem que ser. E este ano, que parece que há uma interpretação aí que tem que ser repassado do décimo, mesmo assim o Batilani já determinou que a gente repassa o recurso do décimo, dia 25, né, acho que dia 20, não sei. Né, e no dia 1º do mês seguinte, o Batilani já devolveu, no mês de janeiro, o excedente daquele mês. Então, é uma administração de parceria mesmo, entendendo a questão da importância do recurso público. Ser aplicado, não ficar dormindo aqui na Câmara. Obrigado.
Vereador Eduel.
Com relação ao dia, inicialmente estava marcado para quinta-feira, não é, Dirce?
Eu pedi para desmarcar.
Estava marcado para quinta-feira, era dia 22, né, e aí, por alguma razão, nós recebemos uma informação... Que não poderia ser dia 22, teria que ser 23.
Eu não podia.
Eu só sei o seguinte, que eu não marquei nada. A única coisa que eu fiz era estava marcado os 18, falei 18 e 30.
Você sabe ouvir o que aconteceu?
Eu precisei marcar, eu não podia estar aqui.
Então está justificado, sim, né? Você apresenta a comissão.
Mas
né?
Quanto ao horário, por mim, é que a gente fala de ser 6h30, 6 horas, justamente para que a pessoa... os munícipes possam vir. Mas hoje o dia foi ruim mesmo.
Fica... Só me permita mais uma vez, esclarecer o Sidney, você veja. Nós, hoje é dia 23, uma sexta-feira. A gente sabe que a própria Fazenda tem lá as suas dificuldades até, e precisa de demanda tempo fazer esse relatório, fazer esses levantamentos. Mas aí, quando é na segunda, que seria um dia possível, nós temos sessão da Câmara, quando é na terça, nós temos sessão na Câmara, no dia seguinte termina o mês, e não pode ser em março, tem que ser nesse mês.
É que tinha a prestação também da saúde.
Dia 28 é a saúde, que é o último dia possível. Então, essas coisas, às vezes... Agora, aqui a gente recebe críticas, se faz mais tarde, se faz mais cedo, né? Mas quem realmente cobra que seja à noite são os munícipes. Eu, as outras nós marcamos as últimas do ano passado, no meio-dia, deu bastante gente aqui. Mas aqueles que acham que tem que ser à noite, pau no Batilani. Até esse dia me criticaram ainda, mas tudo bem, faz parte, isso a gente tem que respeitar.
Bom, nós estamos à disposição lá, né? Horário que a Câmara entender que deve ser, nós estaremos aqui. Né? Somos convocados pela Câmara.
Certeza. Boa noite a todos. Eu tinha certeza absoluta que a equipe que o Beto montou, pessoas que eu conheço já há muito tempo, o resultado seria esse: austeridade, planejamento, conhecimento, técnica, e foi isso que aconteceu. Claro que também tivemos uma pequena alteração na receita, e isso foi importante, o apoio da Câmara. Eu quero discordar do colega vereador Sidney Jardim. Você pode marcar qualquer horário aqui, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Eu acredito que 18h30 é um horário bom. Quem quiser vir, já saiu do emprego e vem. Então, presidente Oliveira, marque o dia que for melhor para a equipe, para quem quiser vir, que vai estar aberto, porque o público toma conhecimento da audiência. Como vai ter daqui uns dias da saúde, pode marcar qualquer horário. Quem quiser vir, vem. Beto, meus parabéns, meus cumprimentos. Pode continuar contando com todos os vereadores aqui, que também têm sido grande parceiraço aí do município. Quero crer e faço aqui deixar um parâmetro aqui que 2018 vai ser melhor que 2017. Não tenho dúvida disso. Além de aumentar a receita, que eu estou muito confiante que esse ano 2018 vai ser muito bom. Cristiano, é com você fazer aumentar a receita, porque eu já passei por isso. Obrigado e boa noite a todos.
Mas Eduel, só me permite.
Obrigado, Eduel.
Eu não discordei do horário, não. Discordei do horário e do dia. Só isso. Se fosse 18h30 numa terça, numa quarta, ótimo. Agora 18h30 numa sexta, esse é o motivo de não ter ninguém.
Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta, algum comentário? Ah, o Cícero. Perdão, Cícero, você está atrás dos... Eu não enxerguei você. O Batilani falou que tinha que... Estávamos em 5? Eu falei, não, ele falou errado, estamos em 4. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Se tiver alguém que queira perguntar. Ninguém?
Só servidor também pode perguntar e pode apertar o Beto se quiser. Viu?
Melhor não, hein?
Então, gente, eu agradeço todo mundo que está aqui, né? Quem veio, os secretários, o pessoal da prefeitura, todo o pessoal da casa. E agradeço muito que foi, não tenho dúvida nenhuma quanto ao que você explicou de novo. E dessa vez foi, parece, mais compiladinho ainda, mais ajustadinho ainda. Então, é só parabéns mesmo
para
o pessoal todo aí. Eu agradeço.
É. Graças à equipe.
Com certeza. Agradeço, então, e a gente finaliza os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a presente audiência e que Deus nos acompanhe.